Estamos agora em Neemias 11, estamos chegando ao final desses relatos, Esdras e Neemias e os livros proféticos que acompanham. Estamos chegando mais perto do final desses relatos. Depois do livro de Neemias ainda tem o profeta Malaquias, mas estamos já mais perto do final desses relatos de restauração. Restauração depois que o cativeiro acabou e voltaram para a terra de Israel. Então, nós vimos já vários processos, vamos falar um pouquinho sobre esses processos todos para a gente ter uma ideia melhor do que realmente aconteceu desde o início até o fim. E nós vimos que nos capítulos 8, 9 e 10 foram assim, o período de culminação, né? O período assim, de chegar ao final desse processo de restauração, porque normalmente quando nós pensamos em restauração, nós podemos falar assim, teve a reconstrução do templo, teve a reconstrução dos muros de Jerusalém, a restauração foi isso, que são os dois projetos, os dois acontecimentos que envolvem a maioria dos relatos, né, do templo e depois, bem depois, no livro de Neemias, os muros de Jerusalém. Mas o ponto culminante, o ponto mais importante da restauração, realmente foi, aconteceu nos capítulos 8, 9 e 10, em que houve um retorno à aliança. Por que Jerusalém foi destruída? Por que eles foram para o cativeiro? Por que tudo aquilo aconteceu? Porque eles quebraram, eles abandonaram a aliança com Deus. Então, os aspectos exteriores, voltar da Babilônia para a terra, muito importante. Reconstruir a casa de Deus, muito importante. Reconstruir os muros de Jerusalém, muito importante, mas o mais importante não foram essas coisas exteriores, mas sim a restauração da aliança com Deus. Então, isso foi que nós acabamos vendo nesses três capítulos. Então, agora nós estamos no capítulo 11, e eu vou juntar para a gente estudar os capítulos 11 e 12. São capítulos que, quando a gente está lendo sequencialmente a Bíblia ou um determinado livro, quando a gente chega nos capítulos que têm muitos nomes, a gente não tem, assim, tem algumas exceções, por exemplo, Mateus capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus. Então, tem algo que a gente conhece, começou com Abraão, depois Davi, então tem os estágios, a gente pode não lembrar de todos os nomes intermediários, mas é uma genealogia que faz sentido, você entende o que isso significa, que Jesus veio como descendente de Abraão, de Davi. Mas aqui, nesses vários capítulos que tem muitos nomes na Bíblia, a gente não conhece os nomes, a gente às vezes não sabe exatamente, tem explicações da importância, os sacerdotes, os levitas, o que, que estava, quais foram as pessoas que voltaram do cativeiro. Então tem um sentido, tem um significado, mas muitas vezes nós até pulamos a leitura ou não achamos que aqueles capítulos tenham muita importância para a nossa edificação. Podem ter importância para o registro histórico, pode ter importância para documentar certas coisas. Mas nós vamos procurar, com a ajuda de Deus, entender, porque há realmente algo importante nesses capítulos. É verdade que muitos desses nomes não fazem sentido para nós, não temos muito conhecimento, mas queremos entender algumas coisas que estão no meio dos registros de nomes e até mesmo algumas coisas que têm a ver com os nomes em si. E só para ter uma ideia geral desses dois capítulos, hoje nós vamos falar mais do capítulo 11. O capítulo 12 tem mais uma lista de nomes, mas a segunda metade do capítulo 12 tem o relato da dedicação dos muros. Então, aí sim, é um relato importante. Então, vamos pedir que o Senhor nos ajude, porque estamos finalizando esse relato da restauração e precisamos ter um entendimento do que significa a restauração, e é sempre levando em conta as duas coisas, a restauração física, literal, do povo de Israel, da terra de Israel, da casa de Deus, a casa física, o templo. Então tem todos esses aspectos mais exteriores, mais físicos, mais geográficos, que são importantes e são importantes até hoje, porque a terra de Israel existe, o povo de Israel existe, e não só existe, mas eles, né, o povo e a terra e o monte do templo, que não tem mais o templo, mas é o monte do templo, naquele local, todos esses, o povo, a terra e o monte do templo continuam sendo muito importantes até na visão do mundo em geral, em questão de conflitos, de guerras, de situações que afetam a todo mundo. Então, Deus continua trabalhando com esses aspectos naturais e físicos e vão ter uma importância, um papel na volta de Jesus, mas também existem aplicações, existem lições e maneiras de entender que Deus paralelamente está trabalhando com o seu povo espalhado pelo mundo, com uma casa espiritual, com uma herança espiritual. Então ele também está, também existe uma aplicação que a gente deseja aprender e que isso possa nos ajudar na nossa caminhada. Senhor, nós pedimos mais uma vez a tua ajuda, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa limitação, sabemos que o Senhor revela sempre aquilo que é necessário para o tempo presente. Muitas vezes o Senhor não abre, não destranca esses tesouros antes da hora ou quando não é necessário ainda, e então por isso nós dependemos de ti, mas queremos entender um pouco mais do teu plano, queremos entender um pouco mais do que estava acontecendo naquela época, e com toda certeza queremos aprender o que o Senhor quer nos mostrar para os nossos dias, a nossa geração, e pedimos e confiamos em ti, que o Senhor possa nos conduzir e abrir a tua palavra para nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, o foco aqui, né, o capítulo 11 já começa falando a respeito da cidade de Jerusalém. Então, nós vamos começar os primeiros versículos do capítulo 11, que não tem ainda nenhuma lista de nomes, são muito importantes para entender tudo o que está acontecendo nesse capítulo. Então, Neemias 11, versículo 1, lembra que nós acabamos de o capítulo 10 fala da aliança, e a última frase do capítulo 10, a última frase a respeito da aliança que o povo renovou, que o povo fez com Deus, não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Então, começa o capítulo 11 assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para tirar um de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, permanecendo 9 nas outras cidades. O povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. E aí fala, são estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades. E aí tem Israel, sacerdotes, levitas, servidores do templo e filhos dos servos de Salomão. E aí vai capítulo 4, versículo 4, vai começar a falar sobre os que foram habitar em Jerusalém. Então, qual que é a situação? depois da aliança, depois de tudo, todo esse processo que vimos até agora, nós temos aqui um problema prático que eles queriam resolver, que estavam reconstruídos os muros de Jerusalém e fizeram, né, fizeram a leitura da lei, fizeram celebraram festas e fizeram oração de arrependimento e renovaram a aliança com Deus, mas agora para levar a vida adiante, para começar a viver a vida de cada dia, o problema era que a cidade de Jerusalém, com os muros e tudo certinho, mas tinha pouca gente. Se nós voltarmos para o capítulo 7, Neemias 7, versículo 4, fala assim: ora, né, esse aqui é logo depois que os muros tinham sido edificados novamente. Então, capítulo 7, versículo 1, depois que o muro foi edificado e tal. Aí o versículo 4 diz assim: ora, a cidade era grande e espaçosa. Na verdade, em comparação com a cidade de Jerusalém hoje, essa área cercada pelos muros era muito pequena, até mesmo em relação à cidade no, nos tempos anteriores ao cativeiro. Então, tudo que está acontecendo na restauração é muito pequeno em relação ao que tinha antes, né? O número de pessoas que voltou, os que voltaram da Babilônia, o número era muito pequeno em relação ao número que tinha antes, ao número que foi para o cativeiro. Então, tudo é pequeno. Quando eles começaram a fazer a casa de Deus, os mais idosos que lembravam da casa como era antes choraram, porque no templo, na casa que Salomão edificou, a casa, a planta da casa, eu acredito que não tem havido alteração. Eles fizeram do mesmo tamanho, que era o tamanho de acordo com a planta que eles tinham. Mas Salomão fez uma casa, um templo para Deus, cheio de cômodos, de lugares em volta. Era algo assim muito mais completo. Não era só a casa, né? Tinha várias partes da construção que formavam assim, um complexo, que formavam algo bem grande. No tempo de Jesus, que foi depois disso, depois dessa casa, desse templo reconstruído por Zorobabel, Herodes reconstruiu, renovou, praticamente fez algo novo, mais nessa ideia de uma coisa mais luxuosa, com mais anexos, com mais, assim, era mais um complexo, como no tempo de Salomão. Eu não tenho esse dado, comparando o templo de Herodes com o templo de Salomão, não sei qual dos dois foi mais majestoso, mas Herodes, ele gostava de fazer grandes construções. Então, o templo, no tempo de Jesus, era bem mais sofisticado, bem mais ampliado em termos das coisas em volta, do que tinha átrios, tinha lugares assim, pórtico de Salomão, tinha assim muito mais coisas em volta da casa do que antes. Mas o templozinho que Zorobabel reconstruiu era pequeno em comparação, né, a toda essa construção. E tudo que foi feito nessa época era pequeno, era modesto, era insignificante, era assim uma coisa assim que não chamava atenção, que não era gloriosa, que não era suntuoso. Toda a restauração era algo pequeno, tanto é que Deus falou com Zorobabel para não desprezar os pequenos começos, falou com Ageu que, mesmo tendo, não tendo essa glória exterior, mas que a segunda casa seria mais gloriosa do que a primeira. Então, essas profecias vieram porque as pessoas faziam essas comparações. Ok. Então, Neemias 7, Versículo 4 fala: a cidade era grande e espaçosa, porém havia pouca gente. Então, não é que os muros de Jerusalém, nessa época, não eram uma área grande, mas parecia grande porque tinha pouca gente. Então, havia pouca gente nela, as casas ainda não estavam edificadas, e isso é já nessa época, que é mais ou menos 90 anos depois, um pouco mais de 90 anos depois da época de Zorobabel. Então, já fazia muito tempo, e então Jerusalém ela não estava muito habitada, e as pessoas, evidentemente, dependiam de lavoura, de plantações, de criações. Então, eles não moravam na cidade, porque a cidade não tinha um meio de vida para sustentar. Então, a cidade de Jerusalém ela estava bem abandonada, não muito habitada. Antes dos muros, não tinha como se proteger. Então, essa era a situação da cidade. Então, que nós queremos mostrar agora, no final de todo esse processo da restauração? Queremos mostrar que a preocupação agora, depois de completados os muros, depois de renovada a aliança com Deus, que são as coisas mais importantes, mas agora tem aspectos práticos, tem medidas práticas. O que que Neemias e Esdras também, né, os dois estavam juntos ali, o que que os líderes iam fazer para que tudo funcionasse? Não adiantava ter uma cidade com muros, ter um templo reconstruído e não ter as pessoas necessárias. Vejam, desde aquela época de Zorobabel, reconstruiu o templo, já tinha, havia sacerdotes, havia levitas que voltaram no primeiro retorno dos exilados da Babilônia, vieram muitos levitas. Os levitas, os sacerdotes, sempre recebem um grande destaque quando tem os nomes. Quem que voltou do cativeiro? Ah, gente da tribo de Judá, gente da tribo de Benjamim. Mas aí, especificamente, quem voltou dos sacerdotes, quem voltou dos levitas? Isso sempre tem um destaque grande. Mas, então, desde quando o templo foi reconstruído, certamente funcionaram as coisas, assim, os sacrifícios, os sacerdotes estavam ali, mas pelo que a gente entende, com toda essa ênfase agora de ter levitas e cantores e músicos e tudo mais na cidade de Jerusalém, ou perto da cidade, era porque, na verdade, tudo ainda estava muito precário. Tudo ainda estava muito, assim, tinha o serviço da casa de Deus, mas nós vamos ver até o final do livro de Neemias que esse era um problema. Nem sempre as coisas na casa de Deus funcionavam bem. Então, a cidade de Jerusalém precisava ser restaurada. E esse é o nosso foco hoje, para entender, assim, porque o capítulo 11 vai falar de muitos nomes e de muitos tipos de, né, como eu falei, assim, tinha pessoas de várias tribos, tinha pessoas da linha sacerdotal, tinha pessoas de várias funções, os levitas, mas o que tudo isso significa é que agora haveria uma restauração mais plena da cidade. A cidade de Jerusalém, com os muros, com a casa de Deus, ainda era uma cidade vazia relativamente. Era uma cidade que não tinha realmente um funcionamento normal de cidade. Então, depois da aliança, depois de tudo feito, agora nós temos algumas medidas práticas, algumas coisas que precisam ser feitas para que esse povo restaurado, a cidade com muros, o templo reconstruído, para que as coisas possam funcionar. Não vai funcionar bem se tem uma cidade com muros, se tem um templo reconstruído e não tem as pessoas certas para cuidar do templo, E não só pessoas para cuidar do templo, o templo, a casa de Deus, é para ser a habitação de Deus no meio do povo. Deus não vai morar num palácio isolado, sem gente. A ideia de Deus, o propósito de Deus, é habitar no meio do povo, no meio, junto conosco, com a humanidade. Então, não adianta ter uma cidade vazia, né? Então, esse é o contexto, e queremos falar um pouquinho sobre a importância de Jerusalém, mas aqui primeiro eu fiz esse diagrama para entender esse contexto dos acontecimentos da restauração. Então, a primeira coisa, se lembra quando Ciro fez o decreto acabando com o cativeiro, liberando o povo para voltar, o que ele disse? Ciro, o imperador, que não tinha Deus, o Deus de Israel, como seu Deus, mas ele falou: vocês estão liberados para voltar e construir o templo do seu Deus. Então, todo o propósito do retorno do cativeiro era para voltar para a terra, voltar para o seu próprio lugar, mas com um objetivo imediato e central: reconstruir a casa de Deus. Então, isso foi o primeiro passo da restauração, reconstrução do templo. Isso está nos primeiros 6 capítulos do livro de Esdras. Aí, passa no restante do livro de Esdras, nós temos o retorno do sacerdote, já anos depois, né? 80 anos por aí depois do primeiro retorno. Então, Esdras voltou e encontrou o povo misturado. E aqui eu quero inserir uma coisa importante, a gente pode talvez voltar a enfatizar, mas quando nós falamos de restauração, e esse é um dos pontos que a gente já mencionou, mas eu acho que é importante a gente colocar isso como um fato assim, muito, muito importante para entender a restauração. Todo o processo de restauração é para voltar aquilo que eles perderam. O que eles perderam? Eles perderam a terra. Algumas pessoas, né, uma pequena população, né, do povo de Israel não foi levado para o cativeiro, mas esses que ficaram nem assim, não tem menção dessas pessoas. O foco da história é sempre aqueles que foram levados para o cativeiro e aqueles que voltaram de lá. Então, o retorno para a terra, até os profetas comparam como se fosse um segundo êxodo. Então, quando volta do cativeiro, você pode pensar assim: então vai repetir, porque nesse tempo do cativeiro outros povos estavam morando ali. Então, quando os exilados, quando os que foram para o cativeiro voltaram, se fosse repetir a história de Josué, quando ele entrou na Terra Prometida, houve uma ordem de Deus de expulsar, de eliminar os cananeus, porque o cálice das iniquidades de todos aqueles povos ali já estava cheio. E Deus falou assim: é tempo de eliminar a maldade. Então é como uma renovação da terra. Vai tirar a maldade da terra, vai tirar a iniquidade. Os cananeus representam, chegaram, pelo que Deus fala, pelo que está escrito, assim, as maldades, as abominações, a falta de justiça, as coisas cometidas contra as próprias crianças, oferecendo crianças a Deus. Tudo que eles estavam fazendo na terra era tão abominável para Deus que o povo de Israel entrando era como se fosse assim: vai tirar a maldade e vai colocar um povo em aliança com Deus. Então, essa é a história original. E na restauração não acontece dessa forma. Quando esse pequeno grupo, quando o povo saiu do Egito, eles eram provavelmente mais de 1 milhão, talvez 2 milhões de pessoas. entrando na terra prometida, né? Toda a nação de Israel. Quando os que estavam no cativeiro voltaram, os exilados, eles eram 50 mil, talvez mais do que isso, que talvez também só contou os homens, né? Mas assim, era muito pequeno o número em relação ao grupo original que entrou na terra depois do Êxodo. E Deus não deu a Zorobabel, Deus não deu nenhuma liberdade, primeiro porque eles estavam debaixo do Império Persa. Quando o povo saiu do Egito, eles não estavam mais debaixo do Egito. Acabou o domínio de Faraó, eles entraram na Terra Prometida com uma nação independente debaixo de Deus. Quando os exilados voltaram da Babilônia, eles, lá na Babilônia, eles estavam debaixo do Império Persa, e quando voltaram para Israel, continuaram debaixo do Império Persa. Então, essa já foi uma grande diferença. Eles não tinham autonomia. E, em segundo lugar, Deus não deu nenhuma ordem para eles para expulsar os habitantes da terra. Ele não falou assim: vocês têm que entrar na terra, o povo está lá, está fazendo muita abominação, então vocês vão limpar a terra, vão tirar todo mundo que está lá. Não, de maneira nenhuma. Então, quando eles voltaram e reconstruíram o templo, né, às vezes não fica muito claro isso quando a gente lê os primeiros capítulos de Esdras, mas agora nós estamos vendo que quase 100 anos depois, a cidade de Jerusalém está vazia. Eles eram, primeiro porque assim, os que estavam lá estavam cuidando da terra, estavam vivendo em outras cidades onde eles podiam lavrar a terra, tinham suas heranças, né, tinham seus lugares para morar. Mas eles estavam morando, eles estavam habitando no meio, misturado, não só tinha aquele Sambalate e Tobias e aqueles de províncias em volta de Judá. Primeiro, assim, eles não voltaram e retomaram toda a terra que as 12 tribos ocuparam. Não, eles estavam só em Judá. Mas além de estar assim num território muito pequeno relativamente ao que eles tinham antes, eles, lá naquele território que eles estavam misturados. Por que que Esdras chegou aqui nesse meio tempo aqui entre a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros? Então, esse período aqui que é quase que o intervalo completo, esse ciclo que eu estou colocando aqui é de aproximadamente 100 anos. Aproximadamente 100 anos. E a maior parte desse intervalo está aqui, entre o primeiro e o segundo passo, entre a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. E quando Esdras chegou, um pouco antes de Neemias, ele encontrou um grande problema, que era que o povo tinha se casado, as pessoas de Israel estavam se casando com as pessoas da terra. Por quê? Porque eles moravam tudo junto. Eles estavam tudo misturados ali. Eles não tiveram nenhuma ordem de Deus para expulsar os habitantes da terra. E eu estou falando tudo isso porque hoje tem uma situação diferente, porque Israel é uma nação. Desde 1948, Israel é uma nação independente, não está debaixo de persas ou gregos ou romanos ou outros povos, mas é essa situação de conviver, como nós bem sabemos e como os acontecimentos atuais nos mostram, é o povo de Israel que voltou para a sua terra depois de 2.000 anos, eles também não tiveram a ordem de Deus e a liberdade para expulsar o povo que habitava ali, que já estava ali. Grande parte da terra de Israel estava bem abandonado, não, né, o povo que estava ali, alguns tinham plantações e tudo, mas tinha pouco, assim, pouco desenvolvimento, pouco uso da terra, né? Então os judeus foram se instalando e nós temos essa situação que, em alguns sentidos, é semelhante, tá? Então a condição da restauração ela é muito, assim, muito modesta, ela é muito pequena. É isso que nós precisamos entender nesses livros de Esdras e Neemias, que eles estão voltando, é a promessa de Deus, Deus está com eles para voltar, mas eles enfrentam muitos problemas. E um dos problemas é justamente porque eles não podem ocupar toda a terra, e no tempo de nesse tempo que nós estamos vendo aqui, eles nem tinham autonomia, eles não tinham o seu governo próprio. Neemias era o governador, mas ele prestava contas ao imperador da Pérsia. Então, aqui então nós temos a reconstrução do templo, e agora no tempo de Neemias vai para os muros, a restauração dos muros de Jerusalém. E aí nós temos estudado, veio a renovação da aliança, e nós estamos agora nesse último ponto aqui, que é a restauração da cidade de Jerusalém. Mas o ponto que por isso que eu fiz esse diagrama aqui, para mostrar que é como se estivesse fechando um círculo, fechando um ciclo e fechando um círculo. Qual que é, por que que esse momento agora, que nós estamos vendo em Neemias 11, em que as pessoas, era necessário aqui nos primeiros dois versículos, eles tinham que escolher. Entre cada 10 pessoas, uma tinha que voltar, tinha que ir morar em Jerusalém. Era um dízimo das pessoas. E depois fala assim que, versículo 2, Neemias 11, 2, que o povo abençoou a todos os homens que voluntariamente se ofereceram. Mas se não tivesse voluntários suficientes, eles iam lançar sortes para escolher entre cada 10 pessoas, uma teria que voltar, teria que habitar e morar em Jerusalém. E eles falaram assim, abençoaram os voluntários, porque ó, se tem que lançar sortes, então, porque as pessoas não estavam querendo ir. Se eles abençoaram os que foram voluntariamente, é porque alguns se voluntariaram, mas não era uma coisa fácil, não era interessante, não era lucrativo. Não era uma coisa assim que naturalmente as pessoas iam querer. Então, olha só como aqui, então, no final, fizeram aliança com Deus, renovaram, e agora tem um desafio prático. Agora tem assim, como que nós vamos fazer com que a cidade de Jerusalém funcione? Agora, por que a cidade de Jerusalém? Por que que era importante? Por causa da casa de Deus. Toda a razão de existir de Jerusalém, toda a razão de restaurar Jerusalém é por causa da casa de Deus. Poderia ter uma outra cidade, poderia não ter uma cidade, não se preocupar com cidades, não. Era necessário, assim, a primeira coisa que eles fazem depois da aliança, a aliança era, como eu falei, a última frase do capítulo 10 de Neemias é: nós não negligenciaremos a casa de Deus. A casa de Deus está ali, reconstruiu. Foi difícil. O profeta Ageu falou assim: vocês têm que se dedicar para reconstruir a casa de Deus. Mas agora está reconstruída. Reconstruíram os muros de Jerusalém, que foi difícil. Exigiu sacrifício, exigiu fé, perseverança, foi difícil. Mas agora está tudo ali, a casa e os muros, mas não tem gente para morar lá. Então, esse desafio importante para o povo. E por que é importante? Eu não vou conseguir abordar tudo que tem a ver com Jerusalém, porque é um assunto muito grande na Bíblia, mas primeiro eu quero mostrar esse ciclo aqui. Porque a reconstrução do templo, daí no tempo de Neemias, passou para os muros da cidade, fizeram aliança com Deus, e agora eles estão restaurando a vida, restaurando os habitantes, restaurando a funcionalidade da cidade. A cidade não tem habitantes, ela é uma cidade fantasma, é uma cidade que não tem vida. E como que vai ter a casa de Deus sem vida na cidade? Então, agora era a hora de realmente restaurar a funcionalidade, a habitação da cidade de Jerusalém. Mas por quê? Para poder cuidar da casa de Deus. E é por isso que, apesar do capítulo 11 ser cheio de nomes, e ser assim, você começa a ler e até nem presta atenção mais no que você está lendo, porque é como se estivesse lendo algo, sons ininteligíveis, assim, nomes e nomes, o que quer dizer isso? Mas no meio desses nomes, você pode notar que a importância de quem ia morar lá, de quem foi morar lá, era porque eles iam cuidar da casa de Deus, as pessoas que iam fazer o serviço, as pessoas que iam cuidar de vários aspectos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria mostrar esse ciclo, porque a restauração da cidade de Jerusalém era para poder cuidar da casa de Deus, que era o ponto inicial da restauração. E o que isso significa para nós? Qual a lição que nós aprendemos? Sempre lembrando que nós estamos seguindo a linha da terra de Israel, da cidade de Jerusalém, da casa, do templo feito em Jerusalém. E isso é uma linha física, visível, material. Eu estou enfatizando isso porque a igreja, por quase 2000 anos, tem perdido muito esse entendimento das Escrituras. Para muita gente, a nova aliança significa que Deus não se importa mais com a terra de Israel, Deus não se importa mais com o templo visível, material, Deus não se importa mais com a cidade de Jerusalém. Nós temos espiritualizado tudo, nós temos dito assim, não, o que Deus tem agora é uma casa espiritual, feita com pedras vivas, e agora não tem mais nada físico. Não, quando nós olhamos para a segunda vinda, há uma volta física de Jesus. Ele volta para uma cidade específica, não é uma coisa vaga, sem materialidade. Ele volta para reinar, a capital dele vai ser em Jerusalém, ele vai restaurar e cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó. Então tem muita coisa literal, tem muita coisa física relacionado com a volta de Jesus. E a gente já vê isso porque a terra, Israel existe hoje como nação, a cidade de Jerusalém. Hoje, a cidade de Jerusalém é um foco de atenção mundial. Por quê? Porque tem um monte do templo. Imagine se algumas, 20, 30 anos atrás, só de alguém de Israel visitar, ir para um lugar no Monte do Templo, desencadeou muitos protestos, muitas mortes e tremores no mundo inteiro. O que acontece no Monte do Templo é algo que afeta o mundo inteiro, por causa do islamismo, por causa do Oriente Médio, por causa de tudo que está envolvido. Então, Zacarias 12... Deus fala com Zacarias, eu vou colocar Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações. Isso já está acontecendo. Jerusalém é uma cidade dividida. Tem a cidade velha, a cidade nova, tem árabes, tem judeus, tem cristãos. Então, tudo ali em Jerusalém. Então, a cidade de Jerusalém continua sendo um foco, é uma coisa importante fisicamente, geograficamente, geopoliticamente. Então, agora tem o sentido espiritual, porque Paulo fala em Gálatas 4 que tem a Jerusalém de baixo e tem a Jerusalém de cima, e tem a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Então, tem aspectos espirituais que Deus está fazendo, que Deus vai fazer, mas tem aspectos literais também. Então, tudo isso nos mostra, são coisas que nos interessam para entender o plano de Deus e o que Deus vai fazer. Claro que tem muitas coisas que nós ainda não sabemos. Mas, então, a restauração da cidade de Jerusalém foi muito importante naquela época e tem um simbolismo muito forte até hoje, e tem a literalidade, né, do Monte do Templo até hoje, que é um foco de conflito tremendo. Qualquer espirro lá faz tremer o mundo inteiro. Então, é algo que continua sendo um foco muito importante. Então, a cidade de Jerusalém, ela existe para poder cuidar, abrigar, ela é importante por causa da casa de Deus. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de Jerusalém para a gente entender. Não vou ler muitas escrituras, mas vou relembrar alguns fatos da história. Então, na restauração, todo o foco foi em Jerusalém, reconstrução do templo, todo esse ciclo aqui que levou aproximadamente 100 anos. Mas vamos lembrar de onde veio Jerusalém. Não vou começar com Melquisedeque e tal, no livro de Gênesis, mas vamos começar com Davi. Quando o povo entrou na Terra Prometida, eles, né, com Josué, eles venceram, eliminaram muitos povos ali, mas Deus falou com eles que não ia eliminar todos, porque eles tinham que aprender a depender de Deus e a não se contaminar, não se misturar com as práticas idólatras, com as práticas erradas que o povo tinha. Então, aos poucos, né, depois do tempo de Josué, o livro de Juízes vai mostrando, tinha os filisteus ali, tinha os povos em volta também, mas tinha pessoas de dentro da Terra Prometida que lutavam contra eles. Tem várias histórias no livro de Juízes, em que eles tinham que lutar contra povos dentro da terra deles e perto, né, em volta. Mas a cidade de Jerusalém, ela só veio, né, dos jebuseus. A cidade de Jerusalém, ela só veio a ser conquistada e apropriada, né, se tornou parte mesmo da possessão prática do povo com Davi, que veio mais ou menos 500 anos, um pouco menos de 500 anos depois da entrada na Terra Prometida. Então, assim, tinha a área dos filisteus e tal, mas pelo menos que consta para nós, assim, nesse processo gradativo de ir tomando posse daquilo que Deus tinha dado. Deus deu para eles toda a terra de Canaã. E eles foram, aos poucos, né, eles foram ganhando a posse prática disso. Mas a cidade de Jerusalém, de certa forma, foi a última parte, né? Eu acho que isso é mais simbólico, né? Mas é como se fosse a última parte da Terra Prometida a ser conquistada. E foi ali que, assim, Davi escolheu ali para ser a sua morada, tanto que tinha uma parte da cidade que era chamada Cidade de Davi, que era onde ele fez a casa dele. E a Jerusalém foi a cidade que Davi conquistou, que Davi adotou como o lugar para a casa dele. Quando Davi conquistou, ele não tinha visão que era o lugar onde Deus iria habitar. Não teve essa conotação, não teve, não fala que Davi foi conquistar Jerusalém porque Deus revelou para ele: é aqui que eu quero morar. Não foi isso que aconteceu. Davi viu que era uma fortaleza, era um lugar difícil e era ocupado por jebuseus, e ele falou assim: eu quero esse lugar, vou conquistar. Joabe, né, o general dele, né, foi o braço direito dele. Ele conquistou aquele lugar e foi morar ali. E depois que ele foi morar ali, e agora vamos lembrar que Davi foi quem realmente uniu as 12 tribos, porque Saul tinha sido rei antes dele. Saul governou sobre todo Israel, mas Saul, ele agiu mais como juiz do que como rei. E não havia uma verdadeira unidade. Então foi quando, isso fica muito claro nos relatos, assim, que quando Davi, primeiro também, porque Davi foi um homem que serviu a Deus, Saul não foi fiel a Deus, não, Deus não estabeleceu a casa de Saul como, como o seu representante para reinar. Enfim, Davi foi o primeiro que não foi como um juiz, cada um fazendo o que achava certo e só seguindo a direção dos juízes, dos sacerdotes. Davi foi o primeiro rei de fato, e foi ele que estabeleceu uma capital, porque Saul fazia as coisas da casa dele, mas, como eu falei, era mais de acordo com o padrão dos juízes, que cada juiz governava da sua própria casa. Davi, ele veio de Belém, mas ele conquistou um lugar novo e ele estabeleceu um lugar como capital das 12 tribos. Então, nós temos Davi como o primeiro que realmente uniu. E tem primeiro Crônicas 12, né, que conta como todas as tribos foram se ajuntando a Davi. Então, é um processo, assim, muito significativo, mostrando a unidade, como todos. Davi começou reinando só sobre Judá, 7 anos e meio, mas depois se tornou rei sobre todo Israel. O que eu quero dizer? Que Jerusalém, antes de ser um lugar para Deus habitar, era a casa de Davi, era a capital de Davi, era um lugar importante como capital do reino, mas ainda não era o lugar. Agora vamos lembrar outra coisa importante nas instruções que Deus deu a Moisés, que essas instruções estão em Deuteronômio 12. Ali Deus fala com Moisés que quando o povo entrasse na terra prometida, porque no deserto eles estavam todos juntos, mas quando eles entrassem na terra, fossem espalhar pelas 12 tribos, por toda a região, que não era para eles adorarem a Deus, cada um como quisesse, no lugar que quisesse, não era para seguir ídolos, mas também não era para seguir a própria cabeça. Eu vou adorar sim, né? A igreja hoje é como aquele tempo, cada um, cada líder, cada pastor, cada setor do cristianismo, católicos, ortodoxos, todas as igrejas pentecostais, independentes, tem tantos jeitos diferentes de adorar a Deus, e Deus falou com Moisés, não é para fazer como cada um quer. É claro que tendo uma sede, um lugar único, você tem um grande perigo, que as igrejas cristãs também caíram nela, de tentar formar um reino humano, uma sede humana, em Roma, em, sei lá, alguma outra cidade, Londres, né, sede da igreja anglicana, sedes de igrejas ortodoxas, sede de igrejas pentecostais. Então, hoje tem esses lugares centrais, mas são lugares humanos, não são os lugares que Deus escolheu. Então, tem algo muito impressionante, né, na história de Israel, que é quando Davi resolve, deseja, manifesta seu desejo de fazer uma casa para Deus. Antes ele já tinha trazido a arca. Então Davi queria Deus. Ele, como eu falei, ele não conquistou Jerusalém já com a ideia de achar esse lugar que Moisés falou em Deuteronômio 12, que tinha que achar o lugar. Ele falou assim, vocês vão procurar o lugar que Deus escolher. Deus vai escolher um lugar e vocês vão para esse lugar. Vai ser centrado em Deus, não na cabeça humana. Então, até hoje, a igreja não descobriu esse lugar. Não existe uma sede e eu não sei como que vai acontecer, aparentemente não vai existir. Vai existir quando Jesus voltar. Ele vai colocar Jerusalém como centro, como capital, porque ele está lá, vai estar lá. Mas, então, Davi, ele fez a capital, fez a casa dele, levou a arca da aliança para Jerusalém, mas a arca sozinha não era a casa de Deus. Então ele falou, em 2 Samuel 7, ele falou: eu quero fazer uma casa para Deus. E aí tem toda aquela história de como Deus ficou impressionado. Eu acho isso incrível, como Deus pode ficar impressionado com alguém, mas tem vários exemplos disso na Bíblia. Deus ficou impressionado com Davi, falou: você não vai fazer a casa, mas ele ficou tão impressionado que ele falou que Davi teria ele teria uma aliança perpétua com Davi, e Deus escolheu Jerusalém para sua morada. Então, só para a gente deixar isso bem claro, nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 6, naquela oração, porque depois de Davi, Salomão foi quem realmente edificou a casa de Deus. Mas no início da oração de Salomão, ele resume isso. Acho que é um dos lugares, tem outros lugares que Deus fala que ele escolheu Jerusalém. Mas vamos ver, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 4. Então disse, esse é o comecinho da oração, dessa oração maravilhosa de Salomão para dedicar o templo que ele tinha edificado. 6:4. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu o que prometeu pela sua boca a Davi, meu pai. Então Salomão está sabendo o que Deus falou, ele soube por meio do pai dele. Davi deu instruções para Salomão. Salomão sabia do que Deus tinha falado com Davi. Então ele fala: pois disse. Então agora Salomão está citando as palavras de Deus para Davi. E diz o seguinte: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Então, Deus tinha falado com Moisés: ó, quando vocês chegarem na terra, vocês têm que ver onde Deus vai escolher. Mas tinha passado, vamos dizer, 500 anos, e Deus não tinha escolhido. E não tinha escolhido alguém para ser o chefe, para ser o líder, para representar o reino de Deus. Então, Deus não tinha escolhido o governo, Deus não tinha escolhido uma casa. Versículo 6. Porém, agora escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Então, e sabemos que Deus escolheu, assim, aqui Salomão coloca na ordem inversa, né? Eu escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi, mas na verdade aconteceu na ordem inversa. Deus escolheu Davi quando Saul falhou. Deus falou com Samuel: eu escolhi alguém que realmente vai me seguir. Ele escolheu Davi, Davi escolheu Jerusalém. Na verdade, Deus, claro que isso estava nos planos de Deus, Deus sabia de todas as coisas, mas o jeito que aconteceu foi que Davi escolheu Jerusalém. E na época ele não sabia exatamente o que iria acontecer em Jerusalém. Davi não tinha feito esse plano ainda. Ele tinha no coração, porque logo que ele conquistou Jerusalém, ele já trouxe a arca. Então Davi tinha esse desejo de que Deus habitasse ali junto com ele. Mas por causa da escolha, Deus escolheu Davi. Davi correspondeu à escolha de Deus. Davi correspondeu a Deus. Então Deus confirmou a escolha, Deus confirmou que era Davi, e foi Davi que escolheu Jerusalém, e Deus então escolheu Jerusalém por causa de Davi. Porque quando Davi falou: quero fazer uma casa para o Senhor, Deus respondeu pelo profeta Natã: eu vou fazer uma casa para você. Então, essa é é como a Trindade. O Pai dá ao Filho, mas o Filho dá ao Pai. Então, tem uma habitação, tem uma doação, tem um prazer mútuo. Então, Davi quer fazer uma casa para Deus. E Deus fala assim: na verdade, essa casa que você quer fazer para mim, eu vou fazer de você. Mas por causa de você, eu escolhi Jerusalém. Então, vamos confirmar isso no texto que a gente sempre usa para falar sobre isso, que é o Salmo 132. O Salmo 132 mostra essa mutualidade, esse amor de Davi por Deus e de Deus por Davi. Salmo 132 fala assim: lembra-te, ó Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Jacó. Então, essas palavras que está citando aqui de Davi, nós não temos em outro lugar, não tem nenhum lugar, a não ser aqui, só aqui que cita Davi como tendo esse desejo de: eu não quero descansar, eu não quero ter a minha satisfação, eu não quero viver para mim, eu não quero ter um palácio, porque em 2 Samuel 7, Davi tinha feito um palácio para si, mas ele se sente mal, ele fala assim: como? Como que eu posso ter um lugar maravilhoso para eu morar e não ter uma casa para Deus? Então, era esse espírito de Davi, ele buscava e ele queria achar um lugar, uma morada, a morada, e ele fala assim: eu não darei repouso, não darei sono, repouso as minhas pálpebras, eu não quero ter repouso. A casa é o lugar onde você repousa, é onde você não só descansa literalmente, assim, no sono, mas é um lugar onde você tem sossego, onde você pode ter, é como o sábado, né? O sábado, Deus criou esse dia para que Deus pudesse ter prazer naquilo que ele criou. Então, o sábado é um descanso, mas o lugar, Jerusalém, é um descanso. Porque Davi falou assim: eu não quero descansar, eu não quero eu ter um lugar para descanso, enquanto Deus não tem. Mas Deus é o Deus do universo, acho que Deus não tem algum lugar para ele. Mas foi isso que o profeta Ageu falou no tempo de Zorobabel. Ele falou assim: vocês acham, quando eles pararam de fazer a casa de Deus, ele falou assim: não é para vocês procurarem uma casa para vocês, é para procurar uma casa para Deus. Porque se vocês procurarem uma casa para Deus, Deus vai habitar e ele vai ser um lugar para a nossa habitação. A gente descansa debaixo das asas dele. Ele é o refúgio. Então, Davi tinha esse entendimento: eu quero dar uma casa, eu quero achar uma casa para o Senhor. E aí, fala no versículo 7, Salmo 132, 7, entremos na sua morada, prostremo-nos ante o estrado dos seus pés, levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu repouso. Então, a casa é o lugar para Deus repousar, e é simplesmente inimaginável que o Deus que criou bilhões e trilhões de estrelas, o universo, que fala com Isaías: como que você vai achar um lugar para meu descanso se o meu trono está nos céus, a terra é simplesmente um estrado para os meus pés? Como que vocês vão imaginar? Salomão falou isso na oração: como que o Senhor vai habitar nessa casinha que eu fiz, quando o Senhor é tão grande? Mas ele fala: levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu repouso. Aí ele continua falando assim, que Deus fez o juramento a Davi, mas aí no versículo 13 fala: porque o Senhor escolheu a Sião. O que é Sião? Sião é um lugar dentro de Jerusalém, que era onde era a casa de Davi. E isso é muito significativo, porque o templo de Salomão também é grande significado, que foi ali que Abraão ofereceu seu filho Isaque. Mas no Monte Moriá, que é o outro monte dentro de Jerusalém, Deus está falando assim: eu escolhi Sião, porque na realidade, como Deus falou com Davi, falou assim: não é você que vai construir uma casa para mim, mas quando você quis achar uma casa para mim, eu achei um lugar para morar em você. Então ele fala: o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para sua habitação. Deus escolheu de todos os lugares na terra, de todas as famílias, de todos os lugares bonitos, de todas as coisas maravilhosas que Deus mesmo criou. Deus escolheu Sião, Deus escolheu esse lugar para sua habitação. Versículo 14: este é o lugar do meu repouso para sempre. É como um casal que vai trabalhando, mudando, vai, mora numa casa, mora em outra casa, e quando estão mais idosos, fala assim: eu quero uma casa para eu não sair mais daqui, eu quero ficar até o fim dos meus dias. Bom, Deus não tem fim dos seus dias, Ele quer um lugar para sempre. E Ele escolheu já, Ele escolheu. Esse é o lugar que eu desejo, esse é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Deus quis, Deus achou um lugar que lhe agradou. Então, tudo isso, então, vamos voltar aqui para o contexto de Jerusalém. A gente poderia passar muito tempo olhando outros textos na oração de Daniel. Daniel, lá na Babilônia, longe de Israel, e nós sabemos que Daniel orava três vezes por dia, com a janela dele aberta para Jerusalém. Deus prometeu toda a terra de Israel para os descendentes de Abraão. Toda a terra de Israel é importante, e é importante porque Deus quer toda a terra, todo o globo, toda a terra. Ele quer toda a terra para Ele, todo o universo para Ele. Mas tem assim, o ponto crítico, o ponto central, o ponto mais importante de tudo é a cidade de Jerusalém. E de certa forma, se nós formos olhar lá para o fim do Apocalipse, a cidade de Jerusalém é mais importante do que o templo. É difícil falar isso, talvez não seja correto assim, comparar, mas na Nova Jerusalém não tem templo. Por isso que eu estou dizendo que a cidade de Jerusalém, ela abriga o templo. Mas Deus não quer um templo isolado. Deus não quer um templo no meio de um, não de um deserto, né? Mas podia ser um templo em cima de um monte, sozinho, isolado. Tem mitologias, tem ideias assim dos deuses habitarem num lugar inacessível. A própria ideia de Deus ter o seu trono nos céus é um lugar inacessível, santo. Mas Deus quer uma cidade. Deus quer a cidade. Ela é mais completa do que o templo, porque a cidade tem gente. E na Nova Jerusalém não tem templo, porque fala que o próprio Deus e o Cordeiro são o templo. Então, nós somos o templo para Deus e Deus é o templo para nós. Então, a cidade, ela tem essa ideia mais completa, porque é Deus habitando junto com os homens. Então, em Daniel 9, quando ele ora pela restauração, ele fala muito especificamente da cidade. Daniel 9, versículo 16, fala: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. E quando o anjo vem e fala com Daniel, no versículo 24, ele fala, versículo 24, Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, é esse conjunto, é o povo e a cidade. Por isso, o foco da restauração é Jerusalém. Por isso é que Jerusalém está no centro do plano de Deus. E agora, é só para a gente finalizar, para a gente ter assim, pelo menos um pouco essa ideia do que está acontecendo em Neemias 11. Vamos voltar para Neemias 11. Então, ele fala que agora eles têm que arrumar pessoas para habitar em Jerusalém. E é falado assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, o restante do povo lançou sortes para tirar um de cada 10 que habitasse onde? Na santa cidade de Jerusalém. O único lugar aqui em Neemias, Esdras e Neemias, que fala santa cidade é aqui, duas vezes no capítulo 11, um no versículo 1 e outro no versículo 18, todos os levitas na santa cidade. Então, e tem vários outros textos que falam de uma da santa cidade de Jerusalém. O que está acontecendo agora? Depois de reconstruir o templo, depois de reconstruir os muros, depois de renovar a aliança, agora está o processo simbólico, porque não aconteceu de fato assim, em toda a plenitude naquela época, mas assim, na simbologia eles estavam consagrando a cidade de Jerusalém. Jerusalém seria uma cidade santa. E eles iam consagrar os muros no final, vão consagrar os muros no final do capítulo 12. Eles estão separando esta cidade. Essa cidade é não só o templo, a cidade é para ser um lugar santo. É para ser esse lugar para a habitação de Deus. Então, por isso é tão importante. E as pessoas, não era para todo mundo morar em Jerusalém. E Deus usa cada um de acordo com seu chamamento, de acordo com a sua função. Deus tem um lugar importante para cada pessoa, mas há um destaque, há uma ênfase muito grande. Nós vamos falar agora, vai ter que ser na próxima vez, mas nós vamos falar sobre essas funções diferentes. Eu coloquei aqui embaixo quais seriam os habitantes de Jerusalém. Primeiro, é que teria pessoas de várias tribos. Então, tem representantes. Aqui em Neemias 11, só fala das tribos de Judá e Benjamim, que eram basicamente os que foram para Babilônia e os que voltaram de Babilônia. Mas em 1 Crônicas 9, que é quase certeza, né, que os livros de Crônicas foram compilados por Esdras, né? E 1 Crônicas 9 está contando exatamente sobre. É um paralelo. 1 Crônicas 9 é um paralelo de Neemias 11. Não é exatamente igual, mas o texto, o que está relatando faz um paralelo, e mais ou menos metade dos nomes citados nos dois capítulos são iguais. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 3, 1 Crônicas 9, versículo 3, porque fala sobre os que foram habitar em Jerusalém, e fala dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés. Então eu coloquei aqui, de várias tribos. Efraim e Manassés representam as 10 tribos. Então tinha gente, essa é a ideia do remanescente. As 10 tribos sumiram, até hoje falam, as tribos perdidas, ninguém sabe onde que estão, o que aconteceu, foram assimilados totalmente, sumiram como povo, o que aconteceu? Mas tinha alguns representantes de Efraim e Manassés também. Então, tem essa ideia de Jerusalém como um lugar que traz representantes, que traz pessoas de todas as 12 tribos. Cita só esses quatro, mas são representantes. E aí tem os sacerdotes, nós vamos ver isso na próxima vez, ele vai em 1 Crônicas 9, mas também em Neemias 11, fala dos sacerdotes, fala dos levitas, que eram porteiros, que eram músicos, que eram cantores, e que também faziam serviços para a casa de Deus, não deu para colocar aqui, e tinha alguns que começaram na época de Salomão, que eram chamados servidores do templo, que não eram necessariamente da tribo de Levi, mas que serviam o templo. Então, tinha algumas pessoas de todas as tribos, que são o povo de Deus, mas a ênfase especial é, na cidade de Jerusalém, as pessoas são chamadas para servir a casa de Deus. E alguns são chamados para servir de uma forma mais integral, de um chamamento maior para servir a casa de Deus, mas esse é o objetivo, na verdade, como eu estou querendo mostrar, que todo o objetivo, quando eles voltaram do cativeiro, Jerusalém não foi mais pensando assim, em ser capital, era a capital deles lá, mas a ideia aqui, o que permaneceu depois do cativeiro é o propósito de Jerusalém como o lugar de Deus habitar. Essa é a maior importância, é por isso que Jerusalém foi restaurada, é por isso que eles voltaram do cativeiro para fazer uma casa para Deus. Esse é o grande objetivo, esse é o propósito de Deus para nós, e é isso que deve encher o nosso coração, é isso que deve ser realmente a nossa visão, a nossa paixão, como foi de Davi, e é isso que Jesus está esperando para poder voltar. Então, Deus está encaminhando as coisas, nós não sabemos exatamente como que vai ser lá em Israel, Jerusalém, mas Ele também está nos preparando, nos chamando para nos dedicarmos a essa Jerusalém, a essa cidade que está sendo preparada para a morada de Deus. E tem esse sentido completo, né, de uma comunidade, não é uma casa de Deus isolada das atividades humanas. Deus quer habitar junto conosco, é uma família, é o lugar onde Ele quer habitar. Que Deus faça essa visão crescer, que essa paixão cresça e que nós possamos nos dedicar, e que é super interessante, né? 10% do dízimo de todas as pessoas lá tinha que morar em Jerusalém, então não é só o dízimo das coisas que nós temos, mas até das pessoas. Deus escolhe, Deus é importante, cada um tem sua função, mas Deus quer que haja pessoas dedicadas para formar a base, para formar a cidade espiritual e para formar o lugar onde Deus vai morar. Senhor, é muito maravilhoso pensar que o Senhor está empenhado, que o Senhor está buscando, que o Senhor está esperando um lugar para morar aqui entre nós. E nós queremos realmente que haja restauração, que todo o processo de restauração realmente tenha esse objetivo, que nós possamos cooperar, que nós possamos nos dedicar para esse plano, para esse propósito, e que o Senhor torne isso cada vez mais claro e mais prático para nós hoje. Pedimos em nome de Jesus. Amém.